Hoje o nosso tema sobre a ansiedade das crianças no período de volta às aulas, né? Agora as aulas estão iniciando, as crianças aí com novos desafios, né? As coisas mudam aí na escola, ao passo também que a criança vai se desenvolvendo, né? Muitas vezes chegando aí na pré-adolescência, adolescência, e todas essas questões também com certeza contribuem para que muitas delas sofram com este início de aula. É o que vamos saber com o psicólogo Alex Cambruzzi. Seja bem-vindo, Alex. Bom dia.
Oi, Bruno. Bom dia para você. Bom dia para os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer novamente poder revê-los, conversar com vocês.
Igualmente. Agradecemos a sua disponibilidade de falar aqui conosco, Alex. E, claro, a gente sabe, não é, que as pessoas ao longo da vida reagem de forma diferente às mais variadas questões aí, não é? E para as crianças também funciona da mesma forma, né? Por que que algumas crianças podem ter aí este sofrimento ligado ao início do ano escolar, Alex?
Olha, Bruno, eu penso que um ponto-chave para a gente nortear o nosso entendimento desse desconforto que acontece com algumas crianças é de que o desconhecido é um dos maiores medos que assombram o ser humano. Então a gente já começa com uma dica aqui. Quanto mais a criança conhece, circula por aquele ambiente escolar, visualiza as pessoas que ali estarão, maior vai ser a probabilidade dessa adaptação ser menos sofrível. Aquelas sensações de desconforto, até certo ponto, elas devem ser consideradas como naturais, porque a gente está falando aqui da novidade, né? Novidade, às vezes, gera medo. Então, esse chorar, espernear, negar ficar ali no local nos primeiros dias, que com algumas ações, algumas condutas dos pais e dos professores acabam gerando na sequência um alívio, isso é natural. Para algumas crianças, é iniciar em algo que é totalmente novo, é um ambiente rico em estímulos, é um ambiente que solicita a interação, onde ela precisa tomar algumas decisões, enfrentar algumas coisas que eram até então desconhecidas. Então, de novo, tudo normal na caminhada do desenvolvimento humano, no sentido desse espanto inicial, desse desconforto inicial. Porém, para algumas crianças, quando o sofrimento ele é excessivo e recorrente, e essas duas palavras elas precisam ficar bem demarcadas nas mentes dos educadores, dos pais. Quando o sofrimento ele é excessivo e repetitivo, isso pode ser o que a gente classifica como uma ansiedade de separação. Na ansiedade de separação, a criança, quando ela prevê ou quando acontece o afastamento da casa ou daquela figura importante de apego, o pai, a mãe, o tio, o vô, a avó, e ela reluta para sair de casa, ela exagera no sofrimento, ela gruda nas pernas dos cuidadores, ela fica parecendo às vezes uma sombra do adulto, ela não consegue se desvencilhar daquele adulto, ela tem um medo elevado de ficar sozinha, de que algo possa acontecer com aquela figura de apego. Enfim, essa aflição exagerada e repetitiva, ela é um sofrimento patológico. Então, esse sofrimento, ele precisa de atenção psicológica, ele precisa de atenção por parte dos educadores e por parte dos cuidadores dessa criança, para que seja minimizado esse tipo de sofrimento.
Certo. Doutor, além desse sinal, desses casos aí que você citou, não é, de ter esse apego, de ficar com medo de ficar sozinha, né, a criança, de medo de se separar dos pais, dos responsáveis, existem outros sinais aí que os pais e as pessoas que cuidam dessas crianças podem observar que ela pode estar tendo esse sofrimento neste momento?
Temos sim, Bruno, sinais, inclusive, que são fáceis de a gente detectar. Um primeiro entendimento: se a criança não demonstra a fluidez emocional, ou seja, se aquele sofrimento ele não cessa, mas não é cessar depois de 30 segundos, né? Às vezes demora algum tempo, ela chora ali por alguns minutos, ela fica com algum tipo de desespero, mas que a equipe pedagógica percebe que aquele sofrimento ele se dissipa logo na sequência, né? Depois de algum tempo, ele diminui. E aí, lá, durante o dia, durante o período que ela está na creche, na escola, ela relembra novamente do pai, da mãe, ela chora novamente, mas daqui a pouco ela se distrai e segue com a interação. Tudo isso está ok, isso está demonstrando para nós que essa criança está tendo a tal da fluidez emocional. Ela vivencia um momento de desconforto, mas esse desconforto se dissipa. Agora, quando não tem essa fluidez e quando é muito exagerado, a gente já tem ali um primeiro sinal de que algo não está legal. Está tendo um sofrimento que talvez esteja sendo desnecessário para aquela criança e que pede uma intervenção no atendimento psicológico. Quando a gente também tem sinais de isolamento, a presença de muita ansiedade, sintomas físicos, como, por exemplo, a dor de cabeça frequente, a dor de barriga, a náusea, agressividade, a presença da angústia, desse medo de que possa acontecer alguma coisa com essa figura de apego, com o pai, com a mãe. Se a gente está notando em casa uma alteração significativa no padrão de sono, passou a dormir mais, passou a dormir menos, está tendo muito pesadelo, se tem padrão alimentar, se ela, quando não sabe sobre o paradeiro daquela figura de apego, ela não consegue se distrair o tempo todo, se ela quer fugir a todo custo daquele local, tudo isso são sinais que requerem atenção e suporte psicológico. Observar que as crianças vão manifestar, às vezes, maneiras diferentes desse sofrimento. Então, algumas podem até conseguir verbalizar. De repente, no diálogo, elas vão até sinalizar o que elas estão sentindo, quais são as suas preocupações, e outras a gente vai ter que observar um pouco o comportamental, que são esses sinais físicos que eu sinalizei, a questão da presença de uma dor de cabeça mais frequente, uma dor de barriga, da elevação da agressividade. Esses são alguns sinais que não podem passar despercebidos quando a gente está se deparando. A gente precisa de um manejo ali, conversar com a equipe educacional para verificar se há necessidade de fazermos um encaminhamento para o atendimento psicológico.
Certo. Alex, esse tipo de ansiedade que você falou, ansiedade de separação, é mais comum em crianças mesmo nessa faixa etária aí da infância?
Isso, Bruno. Ela pode aparecer em outras faixas etárias, mas ela é muito mais comum nesse período da infância, né? Então, quando a gente já chega ali por volta dos 12 anos, 13 anos, a incidência, né, a porcentagem de pessoas, de crianças e de adolescentes que vão vivenciar esse tipo de transtorno é muito menor. Então, é mais comum nessas fases iniciais.
Certo. Bom, Alex, além da busca por profissionais para ajudar nessa questão, não é? Mental, da saúde psicológica das crianças, como que os familiares, ao observar esses sintomas que você falou, eles podem aí também ajudar nessa adaptação a criança sofrer menos nesse período?
Ótimo, Bruno. Como sempre, eu gosto de trazer algumas sugestões aqui que eu considero poderosas para a nossa audiência utilizar no dia a dia, que são fáceis de serem aplicadas e que trazem resultado. Mas antes de tudo, eu quero deixar claro que essa avaliação, ela precisa acontecer entre os familiares, entre a equipe escolar, uma equipe que tem uma leitura isenta, que ela não está contaminada, que ela tem profissionais lá gabaritados que permitem realmente enxergar como é que essa criança lida com a situação após a saída dos pais. e que o psicólogo vai estar à disposição para receber esses casos. Então, assim, é sempre importante fazer essa conversa junto à equipe escolar que está lá super gabaritada para sinalizar se isso apenas é uma impressão alarmista por parte do pai e da mãe, do vô e da avó, que não conseguem ver nenhum minuto de choro naquela criança, nenhum minuto de desespero, que já querem trazê-la para o conforto do lar, né, do abraço, essa equipe ela tem essa isenção e vai conseguir devolver para esses pais, para esses cuidadores, se realmente a gente está em frente a um caso mais grave, que precisa um manejo psicológico, ou se é algo que o período de adaptação, com o passar dos dias, vai tranquilamente fazer com que haja uma progressão e a criança voltar à tranquilização, assumir aquela nova rotina. Mas as dicas que eu acho que todo mundo pode utilizar aí como um norteador para facilitar esse processo é entender que um dos pontos importantíssimos da gente considerar é desenvolver na criança a sensação de pertencimento. Todos nós precisamos dessa sensação. Essa sensação de pertencermos a um lugar, a um trabalho, a um local onde a gente estuda, a uma comunidade, ela precisa sentir essa sensação de que ela faz parte daquela escola. E eu avalio como muito positivo quando eu ouço na comunidade aquelas frases do tipo assim, aqui em Uruçanga as escolas, né? Ah, eu sou do time do Lídio, eu sou do time do Caetano, eu sou um aluno marista. A gente vê ali que essa criança, ela está vestindo a camisa daquela escola, ela se sente fazendo parte daquele grupo. E isso é muito valioso, primoroso, isso deve ser estimulado, porque isso facilita essa conexão com esse novo ambiente. Outro detalhe que eu acho importantíssimo de fazermos é treinar com a criança, caso ela exponha preocupações, né? Porque a gente não vai implantar a preocupação. A gente vai ouvir a preocupação dessa criança e aí sim treinar para que ela possa, frente àquele episódio que ela está sinalizando para a gente, criar alternativas de resolução. Vou facilitar o entendimento aqui. Exemplo, ela diz que tem medo de ficar sozinha. E aí eu a treino na resolução desse problema. Se você ficar sozinha, o que você vai fazer? E aí ela vai apresentando para mim as opções e eu vou auxiliando na construção de alternativas para essa melhor resolução do problema. Então eu permito com que a criança evolua no desenvolvimento do enfrentamento daquela dificuldade. Ela às vezes diz, e se nenhum coleguinha vir conversar comigo? Às vezes acontece muito esse medo, tá trocando de escola, e aí, mas e se ninguém conversar comigo? E se ninguém vier brincar comigo? E aí você vai treinando a criança a resolver esse problema, a desenvolver insights, alternativas de enfrentamento. E o terceiro ponto, aí é mais para com os pais aqui, né? Vão tentar não ser contraproducentes ao processo que está acontecendo. Toda a rede de ensino, ela possui as suas próprias maneiras de conduzir esse período de adaptação. Isso foi lá elaborado por uma equipe multiprofissional que estudou, que escolheu as melhores alternativas para fazer a adaptação frente àquela realidade. Então, pais, por favor, sigam as orientações desses educadores. A postura dos familiares frente àquela comunidade escolar, ela é altamente influenciadora para o reasseguramento dessa criança. Se você não está em acordo com alguma condução que a escola está tendo, conversa em particular com essa equipe, mas não na frente da criança. Porque a criança ela precisa ver a família e a escola como um único time. Não é uma competição para ver quem ganha, para ver quem fica com a criança. É um momento em que nós temos que estar unidos. E cerejinha do bolo, para a gente fechar essas atitudes de ouro aqui, do padrão ouro, para ajudar as nossas crianças. Ao invés de você perguntar se ela sentiu naquele dia saudade de você, pergunta o que, que ela fez. Peça para ela lhe ensinar o que, que ela aprendeu naquele dia. Se ela aprendeu uma música, canta com ela. Demonstre que você está super empolgado em saber sobre esse dia que ela vivenciou lá na escola e vibra com ela, com cada conquista, cada evolução que essa criança alcançou. É uma etapa importantíssima do desenvolvimento infantil, social, psicológico, da saúde mental. Nós precisamos de interação social. As escolas são uma grande ferramenta na nossa sociedade de geração de tolerância, conexão, de fazer com que as pessoas desenvolvam competências socioemocionais, e toda a rede precisa estar unida para ajudar essa criança a passar por essa fase de adaptação com mais tranquilidade. Tem dúvida? Pergunta para a equipe pedagógica. Tem dúvida? Busca o atendimento psicológico e vamos fazer com que esse momento seja um momento lindo, como assim foi para a maioria das pessoas, para poder viver tudo que há de melhor nessa etapa bonita de desenvolvimento.
Bom, Alex, muitos dos fatores aí, dicas que você passou, não é, para ajudar, enfim, auxiliar os pais, orientar os pais para auxiliar aí as crianças, passam por esse fator de diálogo aberto, não é, com os pais. É muito importante os pais também incentivarem, serem aí uma espécie de amigos, não é, das crianças em determinados momentos, para que elas se sintam também abertas a relatar e encontrar amparo aí através dos pais, não é?
Isso, Bruno, essas perguntas poderosas, que são perguntas que elas mais incentivam ao diálogo do que direcionam a preocupação, elas são importantíssimas. Então, veja, vamos pegar os dois exemplos aqui. Uma pergunta onde eu levo a criança a pensar sobre saudade. Eu pergunto para ela: você sentiu saudade de mim? Eu direcionei o processamento cognitivo dela. Agora, a outra pergunta: me conta o que você fez de legal hoje lá na escola. Eu direcionei um outro tipo de processamento cognitivo. E é esse segundo eixo de perguntas que nós temos que nos concentrar, porque é óbvio que ela sentiu saudade de mim, é óbvio que em um primeiro momento talvez ela não queira ficar lá, ela prefira estar comigo, mas é extremamente importante que ela viva essa etapa, ela é necessária, é um processo, de novo, vou reforçar, ele é um processo social, ele é um processo de desenvolvimento humano, ele é um processo onde é muito necessário na nossa sociedade atualmente esse tipo de interação, de conexão, de geração de tolerância, de percepção de que existem outras visões de mundo além daquela visão de mundo que existe na minha família. Então, esse diálogo aberto, mas estimulante para que a criança nos direcione para o que ela está aprendendo, o que ela está vivendo, o que ela está curtindo, é um diálogo que ele fortalece o período de adaptação e não que cria problemas, dificuldades, preocupações e fica travando o processo.
Certo. Alex, você nota também por parte dos pais, com certeza ao longo dos anos isso tem se diminuído, né? Mas existe um certo preconceito muitas vezes de procurar ajuda a um profissional psicológico, de achar que o filho não precisa, o filho não tem nada. Existe isso também, essa relutância aí por parte dos responsáveis?
Olha, Bruno, eu conto uma história pessoal de que quando eu saí da universidade, isso há 13 anos atrás, quando eu me formei lá na graduação, que eu ouvi o seguinte: homem não faz terapia, homem não vai ao psicólogo. E aí eu digo que eu tive um enorme prazer de ver isso mudar. Hoje, se eu colocar na ponta do lápis, eu tenho uma porcentagem muito maior de homens fazendo psicoterapia comigo do que até mesmo mulheres. E isso é apenas um detalhe da evolução que aconteceu na compreensão social a respeito da importância do cuidado com a saúde mental junto a um psicólogo, junto a um médico psiquiatra. Então, assim, evoluímos bastante, as pessoas enxergam, identificam, compreendem e percebem o quão é efetivo o trabalho dentro do campo da saúde mental feito por um psicólogo. Infelizmente, existe uma rebarba, existe uma porcentagem que nega muito ainda esse auxílio, e infelizmente essa é a porcentagem que, quando vai buscar o atendimento, está extremamente cronificada. E aí, o que essas pessoas perdem é um tempo favorável que elas teriam para pegar um transtorno, uma dificuldade emocional, uma dificuldade relacional, e já estarem vivendo confortavelmente desde o início daquele problema ter surgido. Então, para as pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que ainda têm algum tipo de relutância com relação a esse tipo de trabalho, a esse tipo de atendimento, fica o meu convite, se desafie. Sente em frente a um psicólogo e converse um pouco. Ah, mas eu não sei o que falar. O profissional vai saber conduzir, vai te ajudar. Mas se desafie, experimente. Você vai sair dessa vida sem a oportunidade de saber um pouco mais sobre você? Você compra qualquer equipamento, você compra uma televisão, um celular, você quer saber o máximo possível como aquilo funciona para melhor utilizar aquilo? Imagina você viver a vida inteira consigo mesmo e não saber como é que você funciona. Então esse eu acho que é um grande desafio. Mas o cenário mudou muito, Bruno. Hoje a gente tem uma população muito melhor instruída e que acessa com mais rapidez os cuidados com a saúde mental.
Que bom, né? Felizmente aí que ao longo dos anos as pessoas têm se conscientizado, aí, um dado positivo que você trouxe aqui também, Alex. Bom, saindo um pouquinho aqui do nosso tema, mas claro, né? Você também que já participou muito aqui da nossa programação, Alex sabe do nosso papel também de atender e acatar aqui os recados do nosso ouvinte. Temos aqui uma questão de uma pessoa que participou, ela diz o seguinte: eu conheço uma pessoa idosa que tem medo de ficar sozinha. É preciso um acompanhamento de um psicólogo? Pode ser em decorrência aí de algo da infância, Alex? Pergunta aqui ao nosso ouvinte.
Legal a pergunta, bastante interessante. Existe, Bruno, um nuance que pode ser comum no idoso de, à medida que ele vai perdendo autonomia, ele começar a se sentir mais inseguro e isso potencializar esse medo. Então, assim, isso eu estou falando de apenas uma das possibilidades que eu acho que deveriam ser investigadas, né? Nós temos inúmeras outras coisas que seriam importantíssimas de serem investigadas. Então, a minha sugestão ao ouvinte é leve ao atendimento psicológico, porque nós podemos estar em frente a algo que está se instalando e vai se tornar crônico, complexo, e que agora a gente tem um tempo muito favorável para já ir trabalhando e modificando isso, como também a gente pode estar em frente a algo extremamente simples que com poucas intervenções, com poucos atendimentos, a gente consiga dar uma qualidade de vida muito maior para esse idoso. Então, tem características que são concernentes, que são naturais à idade, tem outras coisas que são individuais. Minha sugestão, oportunize esse idoso ao contato junto a um psicólogo. Ah, ele vai resistir? Talvez, claro, talvez ele não queira. Mas também se eu ficar junto a um idoso somente fazendo o que ele quer, de repente eu vou acabar, infelizmente, permitindo com que o quadro se cronifique e essa pessoa não tenha ali a oportunidade de perceber já no início que dá para fazer muitos reajustes, reconfigurações e ganhar uma qualidade de vida exponencial.
Psicólogo Alex Cambruzzi conversou conosco aqui no Ponto de Encontro. Alex, queremos agradecer muito a sua participação, disponibilidade aqui de esclarecer alguns fatos, né, sobre saúde mental. Falamos aí o nosso tema sobre crianças, mas também num aspecto geral, creio que muita coisa que você falou, não só o direcionamento a dicas, não é, a conselhos aí aos pais, mas também de uma maneira geral aos adultos aí que também se identificam com esse tipo de caso, você elucidou aqui e respondeu muitas das dúvidas. Muito obrigado, Alex.
Bruno, é sempre uma enorme alegria poder contribuir, poder tentar ajudar um pouco a nossa audiência. Estou sempre à disposição para as pessoas que quiserem fazer contato comigo. O meu Instagram está à disposição, o @alexcambruzzi. E quando achar pertinente, pode fazer contato que a gente tenta ajudar aqui na medida do possível.
Muito obrigado. Agradecemos a sua disponibilidade. Os microfones aqui da rádio também estão sempre à disposição. O psicólogo Alex Cambruzzi conversou conosco aqui no Ponto de Encontro. 11h43, vamos a uma pausa. Daqui a pouco estaremos de volta aqui com mais do programa para você. Ainda hoje tem informações da área policial, do Criciúma, do esporte, previsão do tempo também.
Saúde emocional, com o psicólogo Alex Cambruzzi.